andou já por diversas vezes nesta legislatura e tem estado no topo das nossas preocupações. Basta pensarmos que, para além destas mortes, neste fim de semana que nós tivemos a Lucinda Carvalho morta à machadada, este é o crime mais participado e aquele que mais preocupa nos dados do RASI. Ano após ano, os números são cada vez mais preocupantes, quer contra mulheres, quer contra idosos, quer no namoro. Portanto, é um fenómeno que realmente assola a nossa sociedade. Portanto, nós agradecemos mais uma possibilidade de discutir este assunto que muito nos preocupa. Mas ouvindo a senhora deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista, parece que está tudo bem. E um dos maiores problemas de não estar tudo bem é esta incapacidade de reconhecer tudo o que está a correr mal. Porque só quando reconhecemos o que está a correr mal e não resolve, como a qualquer conferência feita pelo Partido Socialista sobre as questões da violência e da igualdade, resolve-se de facto colocando no terreno os meios necessários a este combate que é de todos. E, senhora deputada Inês Sousa Real, quero recordar-lhe aqui que ainda muito recentemente, num debate que fizemos sobre violência doméstica, o Partido Socialista chumbou as 8 iniciativas que estiveram aqui a debate. Todas foram chumbadas pelo rolo compressor. E o que lhe perguntava sobre este assunto, sobre as 8 iniciativas, era se concorda e considera que esta é a forma melhor de combater este flagelo da violência doméstica em Portugal. Também relativamente àqueles que são os avanços na igualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de emprego, na representação, há um longo caminho que foi feito, obviamente, mas há um longo caminho a percorrer. E nós vemos que, de facto, há muita inércia neste caminho e há muita inércia na atuação do Governo. São 7 anos quase perdidos, porque aquelas que foram as melhorias são as mínimas. Senhora Deputada, para além desta questão do Tribunal Constitucional, é importante ou não que se comece a controlar que as mulheres, para cumprirem a sua paridade, não vão para conselhos consultivos, mas exercem exatamente funções executivas, como aquelas que merecem e para as quais são competentes. Mais uma vez, obrigada pelo tema que aqui trouxe hoje.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, em primeiro lugar saudar por ter trazido este tema das desigualdades, porque de facto não está tudo bem, há desigualdades que são estruturais e que são inalteráveis quando não se alteram a forma de organização da sociedade e quando se baseia a sociedade em relações de poder, de dominação e não num objetivo de as ultrapassar com vista a relações de igualdade e mutuamente prazerosas e vantajosas. A violência é um espelho dessa mesma desigualdade, é talvez o espelho mais cruel dessa mesma desigualdade, e ela aparece das mais variadas formas. E queríamos aproveitar este momento também para perguntar a sua opinião e para partilhar uma inquietação, que é quando aparecem cada vez mais, de forma mais ou menos velada, a sugestão da institucionalização da venda do corpo da mulher como um negócio legítimo, e isso a nós preocupa-nos muito. Entendemos que isso seria a consagração de uma lógica de dominação da mulher e de comercialização daquilo que é mulher, e não por acaso quem são as vítimas da exploração pela prostituição são mulheres, crianças do sexo feminino, de uma maneira esmagadora, e também as mulheres de mais pobres, com mais fragilidade social, nomeadamente imigrantes, e isso deve merecer, do nosso ponto de vista, uma grande atenção e uma grande preocupação. Preocupa-nos também os retrocessos em matéria de saúde sexual e reprodutiva. Quando nós falamos aqui, denunciamos o fecho dos serviços, das maternidades, das urgências, enfim, esse tipo de desenvolvimentos afeta particularmente as mulheres. Quando falamos aqui, denunciamos todos os obstáculos ao exercício do direito ao aborto. Estamos a falar também de retrocesso em matéria de direitos das mulheres. E, portanto, a política que é seguida, a desvalorização de serviços públicos, acaba, em última instância, sempre por atingir, em primeiro lugar, uma parte da sociedade que é composta por crianças. Mas também queríamos aqui partilhar consigo e também ouvi-la relativamente àquilo que nos parece ser ainda uma realidade incompreensível, inaceitável, que é uma grande discrepância do ponto de vista quer do valor salarial, do rendimento, quer do ganho, que ainda é de uma dimensão maior e que vai nas centenas de euros, mas também aquilo que é...
Senhora deputada, tem terminado.
Vou terminar. Uma maior incidência que há claramente sobre figuras de precariedade, trabalho desregulado, por turnos, enfim, que cada vez se lastram mais entre as mulheres no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Curiosamente, só as mulheres vieram aqui ao debate, não deixa também de ser aqui sintomática, apesar da chamada também ser feita para os homens. Mas agradeço às senhoras deputadas, Patrícia Faro, Alma Rivera e também Emília Cerqueira, pelas intervenções e questões que colocaram. Eu começava pela questão que me colocou a senhora deputada Patrícia Faro. Se faríamos diferente? Sim, há coisas em que faríamos diferente. E se por um lado foi possível nos orçamentos de Estado anteriores conseguirmos a licença para a reestruturação familiar das vítimas de violência doméstica ou a criação das casas-abrigo, quer para as meninas vítimas de casamento precoce ou forçado, é verdade que também há um caminho que está por fazer, nomeadamente naquilo que é a implementação das casas-abrigo para quem tem animais de companhia, porque sabemos que as vítimas não deixam as casas se de facto não tiverem de deixar os animais para trás. Mas é preciso também mais meios, e os meios, se não existirem, são uma parte absolutamente fulcral e vai também ao encontro da questão que a senhora deputada Emília Cerqueira colocou, até porque, para além destes meios, entramos depois naquilo que são os cargos executivos e as ditas cotas, porque quando os dados nos dizem que só 13% dos lugares de direção-geral são ocupados por mulheres, eu volto a repetir, 13%. Há aqui, de facto, um caminho enorme, há um passo enorme, um gap do ponto de vista da igualdade que cumpre mitigar e corrigir. Naquilo que diz respeito às questões que a senhora deputada Alma Rivera também colocou e que desde já agradeço, o PAN deixou sempre muito clara a sua posição em relação ao lunocínio. Nós achamos que deve manter-se criminalizado e, portanto, que ninguém deve fazer negócio à conta do corpo de ontem e, portanto, não é esse o debate que estamos aqui a fazer hoje e que não cabe num minuto, evidentemente, aquela que é toda a nossa posição em relação a isso, mas em relação ao lunocínio, esse debate sempre foi muito claro. Em relação à saúde sexual e reprodutiva, bem como à interrupção voluntária da gravidez, também, lá está, o fecho dos hospitais, a dificuldade no acesso, isso é uma negação dos direitos das mulheres e um retrocesso face até àquilo que temos vindo a assistir do ponto de vista global, seja nos Estados Unidos, seja em França, que também se conseguiu colocar na Constituição o reconhecimento, e há um trabalho que estamos a fazer na revisão constitucional que visa garantir este mesmo direito e que espero que se consiga reunir os dois terços para que isso possa ser de alguma forma mitigado. No que diz respeito, e foram questões transversais aos direitos pelas senhoras deputadas, aos direitos laborais, o fosso salarial tem que ser ultrapassado. Nós não podemos continuar a ter as mulheres a trabalharem mais, a receberem menos ou a terem trabalho doméstico que não é remunerado. Mas eu recordo quando aqui discutimos, e a senhora deputada Emília Cerqueira falou há pouco das 8 iniciativas, quando aqui discutimos matérias como a igualdade da licença parental, o não despedimento de mulheres grávidas e a sua proteção, a maioria absoluta do PS rejeitou. E, portanto, senhora deputada, acho que também há aqui um caminho que a maioria absoluta tem que fazer, que é aproximar-se também daquilo que são as nossas propostas, porque, ao contrário do que foi dito, as nossas propostas não são todas más. Podem ser todas discutíveis e melhoradas em especialidade, mas ouvir esta bancada a dizer que o trabalho das restantes forças é todo mau, não me parece que faça, de facto, jus a este debate, nem àquilo que tem sido o trabalho em prol dos direitos das mulheres que aqui tem sido feito nesta Assembleia da República.
Muito obrigado. Vai agora usar da palavra para proferir a declaração política ao abrigo do número 2 do artigo 71 do nosso regimento, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Há 100 anos, uma gravíssima crise económica e social, a mais profunda até então, levou a que reformulássemos os nossos Estados e as nossas sociedades para lhe dar resposta. Foi então que foram criados os sistemas de segurança social nos países desenvolvidos, que foram criados os subsídios de desemprego, que foram inventados os abonos de família, porque foi necessário responder a essa crise da Grande Depressão com aquilo que se chamou um novo contrato social. Nos Estados Unidos chamaram o New Deal, mas teve várias versões em vários países da Europa, onde se criaram as férias pagas, onde se defenderam direitos laborais. Hoje vive-se uma crise económica e social gravíssima, profundíssima, mas que tem uma dimensão ecológica que que é inegável. E, portanto, precisamos também de um novo contrato. Um novo contrato, desta vez, verde. Um novo pacto verde, com várias dimensões e versões regionais, a que na Europa chamamos o Pacto Verde Europeu. Tal como o novo contrato que há 100 anos atrás foi um contrato entre Estado, povo e nação, o contrato que precisamos agora é um contrato entre humanidade, natureza e tecnologia. Para responder a perguntas que têm respostas, na verdade, simples que nós sempre soubemos. Que sem natureza não há comida. Que é da natureza que nasce a vida. Que ao fazermos este contrato entre humanidade, natureza e tecnologia, é entre nós mesmos, enquanto emanência da natureza, e nós mesmos, enquanto criadores da tecnologia. A Europa tem a obrigação de estar na linha da frente deste novo contrato. Tem a obrigação, pelo seu papel enquanto um dos polos de desenvolvimento no mundo, tem a obrigação também, porque é no seu continente que se verificaram das maiores perdas em termos naturais, por exemplo, no domínio da biodiversidade. Essa é uma leitura consensual da nossa realidade. E por isso, porque esse novo Pacto Verde tem que ter várias dimensões, dimensões que têm a ver com questões de emprego, que têm a ver com questões de inovação tecnológica, que têm a ver com questões de reindustrialização, mas que não podem deixar de passar por questões de preservação e restauração da natureza, que um dos elementos do Pacto Verde Europeu é o Regulamento Europeu sobre a Restauração da Natureza, que está agora a ser legislado e que vai, neste mês de julho, ter os seus debates decisivos no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu ou no Conselho da União Europeia. Ora, se estivéssemos a falar de legislação europeia sob a forma de diretiva, a verdade é que poderíamos esperar, dar tempo ao tempo e mais tarde ou mais cedo, na verdade em Portugal, infelizmente, quase sempre mais tarde e depois do prazo, essa diretiva viria aqui para a legislarmos em termos nacionais. Mas trata-se de um regulamento e não de uma diretiva. Isso significa que este é o momento em que nós podemos agir a partir do Parlamento Nacional. De duas formas. Uma, pressionando o governo português para que tenha uma posição ativa no Conselho. Outra, através das nossas famílias políticas e, no caso dos partidos que têm deputados ao Parlamento Europeu, através das suas representações no Parlamento Europeu, para que as posições sejam claras na defesa deste regulamento relativo à restauração da natureza. Porque a verdade é que esse consenso que eu falava no início está agora em perigo. Está em perigo porque vários países onde a degradação dos habitats e dos ecossistemas mais avançado estão a retirar-se do regulamento relativo à restauração da natureza. Porque alguns grupos políticos, incluindo o maior grupo político no Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu, que o PSD faz parte, estão a retirar-se das negociações. Ora, nós podemos considerar que este regulamento está longe de ser perfeito e creio que nenhum grupo político no Parlamento Europeu ou nos Parlamentos Nacionais está contente com ele. O Partido Verde Europeu, de que o LIVE faz parte como membro efetivo, tem sido um defensor deste consenso, o que não quer dizer defender todo o regulamento. O que é verdadeiramente deplorável é que haja um grupo político que se esteja a retirar da mesa das negociações. Isto é algo que devemos lamentar, não só enquanto defensores da natureza em qualquer lugar no mundo, porque o planeta é, só ele, um habitat para toda a humanidade, enquanto europeus que querem que a Europa, sendo uma superpotência agrícola, esteja na linha da frente da defesa da natureza, mas enquanto portugueses, porque é também uma questão de interesse nacional. Portugal tem uma das biodiversidades mais ricas do nosso continente. Portugal é um país na qual podemos competir pela diferenciação qualitativa da nossa agricultura e não apenas pela quantidade. Ora, se estivermos a competir com países que não só degradaram os seus ecossistemas e habitats, como querem continuar a degradar e não querem fazer esforço para financiar com fundos europeus a sua recuperação, significa que estamos a competir pelo mínimo denominador comum. Estamos numa corrida para o fundo e a agricultura portuguesa, a natureza portuguesa e Portugal como economia saem prejudicados. Vou dar um exemplo breve. A ausência de insetos polinizadores, que se tem verificado, dado o sobreuso de alguns tipos de pesticidas nas últimas décadas, pode implicar perdas de 25% a 32% na produção agrícola da União Europeia. É de ecologia que se trata, mas é também de economia que se trata. Os custos associados à perda de produtividade agrícola por degradação dos solos ultrapassam os 50 mil milhões de euros anuais. Isto num momento, que já dura há mais de 10 anos, em que a Diretiva Quadro dos Solos está empancada no Conselho Europeu bloqueada por grandes países como a Alemanha. Qual é o nosso papel aqui